temps géopolitique, tout à l'heure à 18h41.
RFI.
Boa tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal.
Liliana Henriques.
Addis Abeba decorre atualmente a 38ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, bloco de que o chefe de Estado angolano passou a assegurar oficialmente a presidência rotativa hoje. Na Alemanha, no segundo dia da Conferência de Segurança de Munique, a guerra na Ucrânia e as relações transatlânticas continuam a dominar as atenções. Connosco no estúdio está Dusko Sekulits na realização e de imediato as notícias.
RFI, a Rádio do Mundo.
Abrimos com a atualidade africana. Em Addis Abeba, na Etiópia, decorre atualmente a 38ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. No âmbito deste encontro, acabou há pouco de ser eleito o ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, como novo presidente da Comissão da União Africana, sucedendo assim ao chadiano Moussa Faki Mahamat. Antes disso, esta manhã, deu-se a passagem de testemunho entre o presidente da Mauritânia e João Lourenço, o chefe de Estado angolano, que passou hoje oficialmente a assegurar a presidência rotativa da União Africana, esta sendo a primeira vez que Angola chefia o bloco continental. Mais por nós com Catarina Falcão, a nossa enviada especial a Addis Abeba.
A 38ª Cimeira da União Africana vai ficar marcada na memória da lusofonia, com Angola a assumir a presidência da União Africana, o primeiro país de expressão portuguesa a chegar a este patamar. Antes de João Lourenço falar, a Assembleia repleta de presidentes dos países africanos, coube a António Guterres, secretário-geral da ONU, deixar-lhe algumas palavras em português, algo pouco usual para o líder das Nações Unidas.
Presidente João Lourenço, parabéns. E aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar consigo como novo presidente da União Africana. Digamos com uma só voz, viva África!
Quando o testemunho passou do presidente Mohamed Ould Ghazouani, líder da Mauritânia e que até agora presidia a União Africana, a tensão na sala de imprensa aumentou.
Angola vai assumir naturalmente a presidência do órgão máximo da União Africana e segue.
No seu discurso, o presidente angolano disse ao que vinha.
Também vos falarei da minha visão sobre o que será essencial levarmos a cabo no futuro para que se consiga pôr um fim definitivo aos conflitos em África e fazer face aos desafios que as mudanças inconstitucionais de governo, o terrorismo e, mais recentemente, a invasão e ocupação de territórios de países vizinhos nos colocam.
João Lourenço terá agora 12 meses para tentar resolver os grandes problemas do continente, incluindo o conflito no Sudão, o avanço do M23 na República Democrática do Congo e o terrorismo no Sahel. Catarina Falcão, Addis Abeba, RFI.
No seu primeiro discurso na qualidade de presidente da União Africana, João Lourenço afirmou que a união dos esforços é crucial para construir uma África mais ativa na resolução dos problemas e ele também reiterou o seu compromisso com a reforma do Conselho de Segurança da ONU.
Estamos a viver um ambiente internacional extremamente desafiante em face dos nefastos efeitos dos conflitos que o continente enfrenta, bem como dos que vive o leste da Europa e a região do Médio Oriente. Apesar disso, temos a plena convicção de que se conjugarmos esforços e unirmos as nossas forças, conseguiremos ultrapassar estes grandes desafios e construir a África com que sonhamos e com uma voz cada vez mais ativa na abordagem dos grandes problemas que afligem a humanidade. É neste contexto que considero que devemos continuar a agir como um só corpo no sentido de que as Nações Unidas se tornem mais inclusivas e alinhadas com os desafios e oportunidades de hoje, devendo a reforma do Conselho de Segurança continuar a ser uma prioridade fundamental para o nosso continente, pelo que é importante que reafirmemos o nosso compromisso com o consenso de Ezulwini e a declaração de Sirte de 2005 a favor de dois lugares de membros permanentes com o direito de veto e outros privilégios inerentes.
Entretanto, como também chegou a ser mencionado pelo presidente angolano, grandes desafios esperam o bloco africano. A RDC é um dos assuntos que dominam as atenções com o rápido avanço dos rebeldes do M23 e das tropas ruandesas, que ontem entraram em Bukavu, capital do sul Kivu, no leste da RDC, uma situação perante a qual, em Addis Abeba, o secretário-geral das Nações Unidas apelou esta manhã ao diálogo para evitar uma escalada regional. Perante esta situação também, o presidente congolês interrompeu a visita que estava a efetuar na Alemanha esta sexta-feira e voltou para Kinshasa. O presidente da RDC não vai comparecer na Cimeira da União Africana, como estava inicialmente previsto. Félix Tshisekedi afirmou que a situação na RDC exige ações imediatas e não palavras vazias.
Aujourd'hui, nous n'attendons plus de simples mots.
Hoje já não estamos à espera de simples palavras, exigimos ações decisivas. O status quo é uma ilusão. Não fazer nada é fazer uma escolha. E essa escolha, se continuar, terá repercussões muito além das fronteiras da República Democrática do Congo. Se hoje permitirmos que um país redesenhe as fronteiras da África pela força, quem será o próximo? Qual será o próximo território a ser contestado? Qual será a próxima nação a sofrer com as consequências deste perigoso precedente? É tempo de agir. A República Democrática do Congo é um Estado soberano e, como qualquer Estado soberano, tem o direito e o dever de defender a sua integridade territorial e proteger o seu povo. Perante a agressão que nos foi imposta, usaremos todos os meios à nossa disposição para restaurar a paz e garantir a segurança da nossa nação. Não permitiremos que nosso país seja usado como um campo de batalha para as ambições predatórias de alguns de nossos vizinhos. Não toleraremos mais que os nossos recursos estratégicos sejam saqueados em benefício de interesses estrangeiros sob o olhar cúmplice dos que se alimentam do caos.
Ouviram o presidente congolês com tradução de Orfeu Lisboa. Cabo Verde, o acordo de pescas aprovado esta semana entre Cabo Verde e a União Europeia tem suscitado um aceso debate no microcosmo político de Cabo Verde. Mais por nós, Codex Santos.
Após muitos debates na sociedade sobre as desvantagens do acordo de pesca entre a União Europeia e Cabo Verde, o MPD, partido no poder, levou o assunto ao Parlamento com o deputado Emanuel Barbosa esclarecer que o acordo de pesca apenas abrange espécies migratórias.
Estamos a falar de espécies que ora nos pertencem à luz do direito do mar e ora não nos pertencem por terem migrado para a zona económica exclusiva de outros países.
Discursando na língua cabo-verdiana, a deputada do PCV, Evelyn Ramos, questionou as vantagens do acordo de pesca com a União Europeia quando, como disse, que os pescadores nacionais continuam a enfrentar dificuldades. Por sua vez, António Monteiro, deputado da UCID, também na oposição, sugeriu a revisão do acordo de pesca entre Cabo Verde e a União Europeia.
E deve rever, porque se nós fizermos uma comparação, por exemplo, com o acordo de pesca com o Marrocos, a Mauritânia e a Guiné-Bissau, nós chegamos à conclusão que o nosso acordo não é de todo o melhor.
Em nome do governo, o ministro de Estado, Fernando Ulisses Freire, disse que o acordo de pesca com a União Europeia é bom para Cabo Verde.
Esse acordo permite investimentos nas comunidades pescatórias, permite o reforço da investigação científica, permite empregabilidade dos nossos pescadores, porque os barcos são obrigados também a ter a bordo pescadores cabo-verdianos. Permite a integração dos inspectores cabo-verdianos a bordo desses barcos e, acima de tudo, permite que Cabo Verde possa melhorar a sua capacidade de motorização para um peixe que, como sabem, é altamente migratório. Ou seja, está hoje aqui nas zonas de Cabo Verde, pode estar amanhã noutro sítio qualquer.
De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Na Guiné-Bissau, a Comissão da CDAO informou ontem por comunicado que vai enviar ao país no próximo 23 de fevereiro uma delegação de alto nível no âmbito de um apoio ao processo eleitoral na Guiné-Bissau. A missão, que deve permanecer até ao dia 28 de fevereiro, deve manter encontros com os atores políticos do país numa altura em que a Guiné-Bissau atravessa momentos de tensão política com a oposição ao Presidente da República, afirmar que as eleições presidenciais deviam ter tido lugar em finais de 2024, sendo que o campo de Umar Sissoko embalou diz que as eleições devem ser organizadas no final deste ano. Entretanto, na Alemanha, no segundo dia da Conferência de Segurança de Munique, reúne líderes e especialistas em segurança internacional. A guerra na Ucrânia e as relações transatlânticas continuaram a dominar as atenções. O presidente ucraniano fez um apelo para que a Europa tome uma postura mais ativa quanto à agressão russa. O chanceler alemão reafirmou o compromisso da Alemanha com a defesa da soberania.